aconteceu, tinha um prazo para a gente lançar as diárias de final de novembro e dezembro, que encerrava o período de entrada no sistema desses pedidos de diária. Então a gente já teria que ver o que ia gastar em final de novembro e dezembro e está lançando no início do novembro. Tá? E isso não tem mais como lançar. Se em dezembro surgir nova viagem, a gente tem que lançar. Tá? Então eu mandei uma mensagem também para o chefe do departamento para estar verificando se os professores fizeram as demandas, receberam algumas. E com isso a gente fez a programação que a gente gastaria em final de novembro e dezembro e lançamos tudo no sistema. Tá? Conseguimos atender todas as demandas, tudo que foi recebido, a gente conseguiu atender dentro do valor que a gente tinha, da estimativa que a gente fez. Foi bastante trabalhoso, porque o prazo para entrar com isso no sistema era curto, a gente teve que fazer todos os pedidos de diários no final de novembro e dezembro. Já estava lançando tudo no sistema, então deu bastante trabalho, o Jornel, que foi responsável pela lançamento do sistema, trabalhou muito, a gente teve que pegar esse ponto aí, Carina me ajudou, a gente falou vários Jornel do lançamento. E conseguimos lançar todas as demandas, atender todas as demandas que chegaram. Tá? Além disso, a gente colocou mais algumas diárias administrativas, prevendo ida do chefe do departamento coordenador de curso, que resolveu algum problema aí, que demora em novembro e dezembro, tá? Duas para cada um, porque a gente imaginou, uma estimativa por baixo, do que certamente não estará no dentro de demora. O Antônio falou que não, né? A gente vai poder dizer. Oi? Eu acompanhei as mensagens, se está tendo um problema na conta, eu vi ela mandando uma mensagem. Então, em função disso, ele entendeu que não precisaria lançar porque estava tendo problema com a conta corrente, mas os demais chefes e coordenadores têm duas diárias prevendo duas possíveis idas ainda a Niterói resolver problemas administrativos. Tá? Além disso, é um ponto. Coloquei as idas a conselho universitário, que eu vou sempre, a prova dos diretores, a reunião de câmaras. O fato tem feito muitas viagens no Niterói, então o nosso principal gasto é o diálogo no turista, né? Ele está indo praticamente todo dia no Niterói, sempre tem um professor, né? Ele está fazendo as viagens de uma loja também, do mundo, porque entendendo que o IHS tem mais demandas de transporte, que o motorista já fica mais sobrecarregado com o Joselito, então o Fábio tem feito as viagens também no curso, de direção do curso de valor. Né? Esse é o nosso principal gasto do dia. Malote vai às quartas. Quarta agora, toda quarta vai. Na próxima quarta eu vou ao clube e ele vai levando uma loja também.
Esses funcionários para serem gerentes de cidade, eles são lotados aonde?
Eles são terceirizados. Não são lotados, são contratados.
Tem duas pessoas lotadas?
Não, são contratados. Mas são do polo, são pretendentes do polo. A nossa microordenação, que a gente poderia usar aqui material de consumo e serviços. Nós fizemos um pedido grande de material de expediente, incluindo caneta, clips, pasta, papel, uma série de material de expediente. Existe uma lista de já disponibilizada pela PROAD, que ele já tem inventos, feitos, licitações, inventos. Então a gente segura aquela lista de tudo que a gente precisa e a processo solicita. Então isso foi feito no valor de quase R$8.000. Material expediente para estar atendendo no final desse ano e próximo ano, quando a placa vai chegar. Tá? Solicitamos alguma coisa de informática também, de drone, DVD, que também tinha uma possibilidade desse pedido. E de serviços, fizemos esse serviço do folder do mestrado, que daqui a pouco vou falar do mestrado que eu mostro para vocês, da arte, da arquitetura de impressão. E solicitei também, não sei se vai conseguir ser contemplado ou não, dois empenhos de serviço para manutenção de computadores, impressoras e datashows. Isso seria para atender o protocolo todo, os computadores, de modo geral, tem vários problemas, datashows, sala de aula precisa ser consertado. Então, conversei lá na Coad com o pró-reitor Leonardo, ele falou que existia essa possibilidade, que podia fazer esse entendimento dessa manutenção. Eu solicitei, entrei com a documentação, só que já estava no final do exercício financeiro, como eu falei, então não sei, entrou na fila e não conseguiu o prazo. Aí ele está esperando a liberação para ver se vai ter prorrogação, que a gente vai dar as índias, se vai ter prorrogação do prazo. Se conseguir essa prorrogação, a gente consegue fazer esse tempo, tá? Então já está lá a solicitação, vamos ver se a gente vai conseguir fazer um novo, depende da gente. E solicitei também um empenho para manutenção de ar-condicionado. Também tem vários, de várias salas, é conhecer o valor todo, é uma coisa que depois está conversando com a direção da contabilidade, como é que a gente vai estar dividindo esses serviços que, na verdade, são compartilhados por duas unidades. Então, esses dois empenhos estão na fila esperando a liberação de Brasília, se a gente vai conseguir ou não conseguindo, a gente vai ter esses dois serviços de manutenção dos caminhos. Então, o recurso de livre ordenação não é o nosso recurso. Bom, foi isso. Dali, e o Infolidade a gente já tinha feito, agora está só no período também de cobrar, chegar no equipamentos, de enfermidade, já é material permanente. Mas isso a gente está aguardando, tem que cobrar lá de Niterói da Prota, chegar com esse material, ainda não chegou para ninguém, para nenhuma unidade. O Infra PG, pós-graduação também, é na própria, também para material permanente, tá, na mesma conta do Infra, aguardando chegar. Tá? Mas, então, os processos de compra, a gente precisa ter sendo uma unidade gestora plena. Nós não somos uma unidade gestora plena. Então, todo recurso que a gente tem, seja de nível de ordenação de infra, PG, que é pós-graduação de infra unidade, ele está em uma unidade gestora plena. No nosso caso, o nosso recurso está na Coad, tá? Então, o nosso recurso fica lá. Então, é lá que eu acompanho o que a gente já gastou, o que já entregou, o que foi pago, o nosso recurso todo fica lá. Mas, dependendo do que a gente está solicitando, é outra categoria que faz a compra. O recurso sai da onde está, que no nosso caso é a Coad, e vai para quem está realmente gestor. Por exemplo, o Infraunidade. O Infraunidade é tudo pela própria. E o InfraPG também, tudo lá pela própria. Então, o nosso recurso que está todo na Coad é direcionado. Agora, esse de material expediente que eu falei já é da própria Coad. A gente tem que ir a cada setor ficar cobrando cada coisa. Respondi? Serviços. Serviços também. Esses serviços todos foram na Coad. Ok. Bom, alguma pergunta sobre isso? Ficou esclarecido? Informei sobre os recursos? Então, para o próximo informe. O próximo informe eu ia falar para vocês sobre o mestrado. Está aqui o outro, o mestrado foi feito edital. O coordenador do mestrado é o professor D'Alessandro, o coordenador é o professor Moacir. Já temos um colegiado que já está funcionando, hoje não está publicado alguma coisa. Já está funcionando como colegiado, já foi feito o edital, o edital foi publicado, as inscrições estão abertas, estão encerrando amanhã. Esse aqui eu queria passar para vocês. Você já viu, né? Acho que passou bom aí. Aí fizemos agora esse pé de divulgação. As aulas vão estar começando em março, dia 4 de março começa, já comprei uma, já funciona à noite. Seja terça, quarta e quinta à noite. Em seguida teremos três turmas. Uma de cada linha de pesquisa, são duas áreas de concentração, com três linhas de pesquisa. A gente vai começar com três disciplinas, são os mesmos professores, a interação dos professores, quer dizer, os mesmos professores da graduação, né, trabalhando na pós-graduação também. E estamos numa expectativa positiva, que dê tudo certo, que corra tudo bem. Eu estive recentemente num seminário lá em Teresópolis, organizado pela Reitoria, que estava presente num seminário das unidades do interior, fora de sede, da Reitoria, toda a Reitoria. possibilidade do interior para discutir o interior, não tive a oportunidade de estar falando, entre outras coisas, sobre o nosso mestrado, que foi assim, muito elogiado, muito bem visto, todas as unidades do interior, todas também estão planejando, cada uma em algum nível de desenvolvimento diferente, umas só pensando, outras já submetendo a documentação, e o nosso que já está com o edital, já está começando, então muita gente vem me procurar, muitos elogios, muitas procuras de alunos interessados. Então tem uma expectativa muito grande, muito positiva em relação a isso. A gente possa ter tudo certo, a gente está caminhando para isso. Tá? Bom, falando, misturando um pouco o mestrado com esse assunto ainda do evento de Teresópolis, nesse evento de Teresópolis, cada unidade, cada diretor de unidade teve oportunidade de estar falando um pouco da sua unidade, o que está vivendo, qual é a situação. Então, eu tive um momento de fala, a gente está falando do ICT, falei dos nossos cursos, como é que é a entidade, quantidade de professores, alunos, certamente tive que falar dos nossos problemas de infraestrutura, né, que é um momento importante para estar falando isso, você está com o reitor, esse reitor, com todos, todos foram uma oportunidade muito boa, está falando diretamente para eles, está ouvindo o retorno deles em relação aos nossos problemas de demanda. Tive de pontuar com essa necessidade de salas de aula, de prédios que não ficam prontos, de ausência de laboratórios, laboratórios de pesquisa, então isso tudo foi colocado, inclusive com o mestrado, mas ao mesmo tempo coloquei, porque a gente está crescendo, estamos começando esse mestrado que foi muito bem visto, os cursos continuam caminhando para a integralização, buscando isso. E uma das coisas que foi falada em função dessa necessidade de espaço é a gente estar procurando caminhos alternativos. Né? Uma das coisas que foi falada, a gente tem visto, tem procurado ver outras formas, não só as aqui dentro, como construção de prédio, mas a expectativa desse prédio ficar pronto para março, né? Do futuro, não sei se ficará. Mas acho que a gente também tem que procurar outras possibilidades, né? Então, uma das coisas que o Rico falou nesse evento, a gente está voltando a conversar com as prefeituras, né? Especialmente agora que está mudança de gestão, e no nosso caso aqui, devido às outras reformas, sabia que foi o prefeito que começou esse processo, esse projeto aqui de instalação do Júlio da Costa. Então, ele destacou a importância da gente estar voltando a conversar com todas as unidades, com os prefeitos, especialmente no nosso caso também. E isso é uma coisa que a gente fez, que a gente tem feito meio informalmente. Eu tive uma conversa com o Sabino, tive a oportunidade de estar conversando com ele, quando ele ainda estava no período eleitoral, eu não sabia se ele seria eleito ou não. Conversamos sobre o projeto dele, como é que ele viu a universidade, como é que ele via a área de ciência e tecnologia, foquei mais na área de ciência e tecnologia, naturalmente, que eu respeito. Ele tem vontade, ele pretende se voltar a investir na UF, falou da importância, porque ele viu, foi muito positiva a conversa. Mas nada de mais concreto, até porque essa conversa foi antes das eleições, nem sabia que era um candidato. Né? Aí agora, já com o resultado das eleições, a coisa já começa a ficar mais amadurecida, a gente já sabe que ele será o novo prefeito, o que facilita, né, a gente voltar a conversar. E a gente tem feito isso, tem tentado voltar a ter diálogo, não conseguir conversar mais com ele pessoalmente, só com alguns assessores. E uma das coisas que a gente está vendo é a possibilidade de espaço, principalmente para o mestrado, porque a gente está com dificuldade aqui, já estava, já não dando conta para a graduação, para a pós-graduação está ainda mais difícil. A gente sabe que é difícil, mas é possível, temos como conseguir, mas estamos vendo também essa possibilidade. E tem sinalizado positivamente, no sentido de estar viabilizando de alguma forma, ainda não sabemos o que, não exatamente como, mas temos tentado conversar nesse sentido, de buscar uma solução. Agora temos que esperar ele estar assumindo. Na verdade, o Sabino não é o prefeito, ele é o prefeito eleito, só depois que ele estiver assumindo, de alguma forma mais concreta, até mesmo esse prefeito. Mas, por enquanto, foi só uma conversa de possibilidades. Aí eu volto a estar falando com vocês depois. E assumir, a gente tiver alguma coisa mais concreta para estar conversando. Conversei com a reitoria, naturalmente, conversei com o reitor, com essa possibilidade, estão assumindo. Uma outra coisa que começou na Teresópolis também foi o ex-reitor Cícero, o professor Cícero esteve presente, né, nesse Teresópolis e ele deve ser assessor da reitoria desse contrato, até sair do documento, não sei, como assessor da reitoria para a interiorização. Ele vai ser assim, a pessoa de frente para estar vendo a interiorização da UFF. Tá? Então, isso também pode ser uma coisa interessante para a gente, que ele também foi o reitor que iniciou com a reitoria. Tá? Não foi nem a atual reitoria, nem a atual gestão da prefeitura. Né? Na época era o Sabino e o Cícero. Tá? E essa possibilidade do Cícero estar atuando de frente nessa organização talvez possa ser interessante. Então, a gente tem feito essas conversas, esses diálogos, mas temos que esperar ver se realmente o Cícero vai assumir essa posição, esperar realmente o Sérgio vai assumir, para tentar alguma coisa mais concreta. Então, tem só conversa. Tá? Então, acho que é isso. Alguma pergunta? Você quer complementar? Sim, eu sou tutora.
Então, com essas vagas, uma a gente já usou para essa redistribuição. licitação, já encaminhamos o processo para solicitação. Três, a gente vai abrir concurso, uma para engenharia de software, uma para banco de dados e outra para linguagem de programação e compiladores, que foram as áreas que a gente identificou os buracos, né, no nosso departamento. E com tantos concursos acontecendo, a quinta vaga a gente resolveu esperar um pouco até para ver o que vai acontecer e concursos acontecendo em tantas outras universidades, a gente resolveu esperar um pouco. Tá nesse ponto.
Esses três já acabou, aproveitando a nossa janela hoje.
Isso, então já conseguia que a gente fez.
Ah, pessoal.
Quatro.
Aprovado. quando citamos as abstenções que não estavam presentes, pode ser dessa forma? A abstenção do professor Eduardo Matos, do Hermes, se foi nominal, não estavam presentes.
Não está aqui.
Você também?
Na verdade, ele estava presente no anterior, né? Da conversa já no anterior.
Na verdade, você já foi aprovado de planejamento. Não sei se quiser.
Proposta de modificação?
Sim, isso é o parecer da Câmara. Todo o processo antes de ir para o Conselho Universitário passa pelas câmaras, cada Câmara tem o seu parecer, quando vai para o Conselho Universitário, eles voltam a ser o parecer.
Mas eu entendi que se eles estão propondo uma modificação, estão propondo que se modifique de A para B. Você falou só uma versão, eu não fiquei sabendo se essa é a versão final, se essa é a versão anterior
então,
ou o quê.
Então, o parecer dessa Câmara foi que fosse aprovado com essa alteração. E assim se me propõe.
Aprovado desta forma?
Aprovado desta forma, com esta alteração. Aprova-se com a alteração do item 2 que passa a ter a seguinte redação.
Você tem...
qual deve ser a redação?
Você tem a redação anterior?
Sim. A redação anterior era que a gente fazia aquela, um cálculo, uma conta que assegurava 10 dividido pelo número. Não sei se eu
isso.
Tenho ali. Tá? Então, é exatamente esse parágrafo que a Câmara indica que seja modificado para esse novo texto. E aí aprova com essa alteração.
Você pode ler de novo o texto da Câmara, dizendo...
Posso ler de novo o texto da Câmara. A Câmara de Assuntos Administrativos manifesta-se de acordo com a proposta do regimento do colegiado da unidade, com a alteração do item 2 do artigo 16, que passa a ter a seguinte redação.
Ah, entendi. Então eles aprovam o que o colegiado da unidade propôs. Eu estou.
Você pediu modificação?
Não. Não, não tem aqui. Não, a legislação diz que se eu participo de uma conversa, eu posso gravar. Mas então, o que eu posso fazer com ela?
A primeira coisa que eu falei na reunião, a gente não estava gravando mais as reuniões, isso já tinha gerado problemas, diversos problemas.
Enquanto a gravação ficava acessível.
Tá.
Nós não estamos fazendo gravação, eu estou fazendo a gravação para uso pessoal. A questão aqui é que eu posso fazer com essa gravação. Eu posso fazer muito pouco, porque é uma gravação de uso pessoal. A lei diz que eu posso fazer pouquíssima coisa com essa gravação, mas eu posso ter essa gravação.
Eu sou junto com isso. Se eu não sei que eu estou sendo gravado, você não pode fazer isso.
A lei diz que pode.
Não, a lei não diz isso.
Na verdade, a lei não diz isso tão claramente, mas a jurisprudência diz que sim. Eu consultei 4 advogados.
Você pode consultar 10 advogados, não existe lei para isso. Para mim, por isso, você pode gravar tudo que eu falo e garanto o que eu falei. Não volta atrás nem que eu falo, também quando se grava um trato.
Tá.
É essa a preocupação. Só que eu acho que isso é de respeito do colegiado. Se eu chegar e gravando sem falar nada com ninguém. Eu acho que um de respeito ao colegiado, os colegas que estão presentes.
Registrado.
Formal, eu não vou gravar a reunião, vamos gravar. Vamos filmar.
vamos filmar. Agora, como o menino coloca, está sendo uma delícia, eu estou colocando. E está aqui, tá sendo feito, está sendo gravado, está sendo filmado. Agora, dessa forma, a pessoa tem uma reunião, colocar para gravar pessoalmente.
A Flávia já propôs que isso virasse ponto de pauta.
Então, podemos, próxima reunião, isso pode estar entrando
no ponto. Ótimo.
Então, vamos voltar ao nosso ponto de determinação. Bom, eu coloquei a indicação.
Está indicado.
Tá, será seguido?
Você vai acatar? Fazer uma catar ou é a direção?
Não.
Então, por favor, gostaria que registrar o cenário. Não vai acatar a orientação do diretor do lugar em relação a ele parar de gravar a reunião. Teve visto que isso não vai ser discutido numa próxima reunião do ponto.
Bom, eu gostaria de lembrar
que se eu tiver que propor uma mudança de ata para a respeito de uma fala minha, eu preciso ter essa gravação. Minha memória não é tão fantástica assim para eu saber exatamente o que eu disse. Você pode gravar as minhas falas se quiser. Da próxima vez, toda vez que eu falar, você chega aqui com o seu gravador, você grava a minha fala e depois você me dá a sua cópia. Eu também não vou ficar apertando o botão de ligar e desligar. É. Acabou não gostando nada, até desesperador. Pelo número de departamentos, e isso garantia um mínimo para cada departamento.
E tinha uma conta matemática que eu não lembro de cabeça, porque o que fazer com o resto?
É, o resto ficava livre, o resto podia ser decidido a cada vez.
Mas é isso que eles podiam falar, só para garantir a presença.
Agora, é bem estranho que tenha sido aprovado dessa forma, com o mínimo de um representante de cada departamento, porque isso foi discutido durante meses, essa solução do mínimo de três, essa solução mais para ser verdade.
Isso, eu acho que aqui aprovou com a tal da regra.
Com a tal da regra de...
É lá que não foi, aí é que questiona lá.
É.
Só para constar que a gente deve aprovar, deve falar que é só falar muda para isso, ponto.
É. Agora, é muito estranho que eles façam essa mudança depois de meses de discussão sem uma justificativa detalhada, porque a gente gastou muita energia para tentar chegar no mais perto possível de um consenso mesmo.
Não sei como
é. E eu acho que se a gente quer uma justificativa, a gente tem que dizer para eles que a gente precisa da justificativa, senão eles vão fazer o que toma o mínimo de energia, vão dizer que queremos esta modificação.
Para que a gente fazer as regras? Eles mandam as regras.
Oi?
O que adianta a gente ficar aqui pensando, discutindo?
Se eles vão mudar do jeito que querem.
É. Vocês fazem as regras.
Na verdade, pelo que eu entendo, se eles acham que uma coisa deve ser mudada, eles mudam. Se a gente se incomodar, se a gente mostrar que a coisa é importante, aí eles repensam. Então, o que eu queria levantar era que a gente considera importante aquela regra anterior. A gente acha estranha essa mudança sem que isso tenha sido discutido, comunicado e tal. senão eu vou continuar gravando.
Vai continuar gravando. Então, vou colocar em votação para plenária, se alguém quiser falar alguma fala e assim. Eu acho que o conselho falou, o que falou, mas eu não me posicionei e eu gostaria de falar o porquê que estou votando a favor disso.
Disso qual?
De você não gravar. Tá? Não me importa o que eu falo, o que eu coloco aqui. Desde que seja falado e que realmente seja respeitado aquilo que eu estou colocando, não me importa que seja gravado. Meu maior receio é fazer a interpretação, fazer cortes na gravação e colocar pedaços na internet para as pessoas ouvirem e, de repente, fazer interpretações. Se é feito hoje isso, se manter nas reuniões e depois de... hoje a reunião está relativamente tranquila, né? Assim, a gente está discutindo pontos que são tranquilos. Mas tem discussões que são mais acaloradas e aí saem opiniões que, assim, só recortes de opiniões, né? E aí, por mais que você falhar, a lei me respalda que eu posso usar muito, posso fazer muito pouco com essa gravação. Mas isso é igual pena que você faz assim, entendeu? Depois que jogou no vento, você não recupera mais. E aí, até você sair, entendeu? E o dano que isso pode causar, por mais que você faça ela falar, aí você pode entrar com processo por danos morais, por isso, por aquilo, mas isso leva anos, é estressante. Então, por isso que eu sou contra, tá? Então, eu só queria deixar muito claro o porquê que eu não concordo com a gravação.
Tá. E eu queria deixar claro que eu não tenho a menor intenção de fazer recorte nessa gravação, muito menos de deixá-la disponível publicamente. A lei diz que eu posso fazer muito pouco com ela, que é uma gravação para uso pessoal, e eu acho incorreto a gente disponibilizar pedaços da gravação agora. Eu gostaria que houvesse algum registro das reuniões inteiras. É horrível a gente discutir horas nas reuniões, a gente inclusive ter determinadas brigas, a gente não conseguir entender o ponto de vista do outro, e depois o registro disso fica perdido. A gente gasta muita energia à toa aqui. Eu adoraria que a gente pudesse pensar no modo de não gastar essa energia à toa.
Gracias. Oi, irmão.